lançado por Allan Kardec em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro do chamado Pentateuco Espírita, contendo os princípios básicos da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina espírita, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Prezado amigo ouvinte, você acessou o Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é bom, útil a todos nós, a iniciar nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna, nos asseverou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Aos ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos. E aos que estão nos ouvindo pela primeira vez, informamos, e é relevante. Optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feito pelo nosso ilustre abnegado confrade, José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, e muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio e teremos melhor aproveitamento de nossos estudos. Com as observações acima, vamos desenvolver a aula 83, cujo título é Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Trata-se do item 6 do capítulo 9 do segundo livro do Livro dos Espíritos. Hoje, com as questões 510 a 521. Pois o capítulo é longo devido à importância que representa. São 33 questões com 37 perguntas. Vamos então iniciar os nossos estudos de hoje com a questão 510 e, se Deus quiser, vamos concluir esse item importantíssimo, não é? Que é a doutrina dos anjos guardiões. Então vamos à primeira questão de hoje, que é a 510. Perguntou assim Allan Kardec aos Espíritos Reveladores. Quando o pai que vela pelo filho se reencarna, continua ainda a velar por ele? Olha a resposta. Isso é mais difícil, mas ele pede, num momento de desprendimento, que o Espírito Simpático assista nessa missão. Aliás, os Espíritos não aceitam senão as missões que pode cumprir até o fim. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência é material, é demasiado sujeito ao corpo para poder devotar-se inteiramente ao outro, ou seja, assisti-lo pessoalmente. Eis porque os não suficientemente elevados estão sob assistência dos espíritos que são superiores, de tal maneira que, se um faltar, por um motivo qualquer, será substituído por outro. Então, amigo ouvinte, embora a resposta pode ser assim um pouco longa, mas é fácil da gente sintetizar. Não é normal, segundo a resposta do Espírito de Verdade, um pai que vela pelo filho, né, se reencarnar. Mas, se isso vier a acontecer, ele pede para um outro o substituir. Ou seja, dentro daquela visão, né? Um espírito que já evoluiu mais não tem mais essa ciumeira, esse apego como nós aqui os encarnados, né? Então, é como ele disse, uma coisa rara, por isso não é muito comum. Vamos então à questão a seguir, a 511. Kardec assim indagou. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo com o fim de impulsioná-lo ao mal e de lhe propiciar uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Olha a resposta da espiritualidade maior. Ligação não é bem o termo. É verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho quando encontra a ocasião. Mas quando um deles se liga ao indivíduo, o faz por si mesmo, porque espera ser escutado. Então haverá uma luta entre o bom e o mal, e vencerá aquele a cujo domínio o homem se entregar. Aqui me recordei, amigo ouvinte, de uma lenda, né, muito antiga, que é a chamada Balancinha, né? Uns atribuem a São Miguel, enfim, que quando, a lenda diz assim, né, quando a gente chega no outro lado de lá, que ele se refere na lenda ao céu, então tem alguém que vai pesar os nossos pecados e as nossas virtudes e ali então destinar se nós vamos para o céu ou para o inferno. Claro que é uma lenda, não é? Mas aqui fica bem claro que não há uma ligação de um termo de um espírito malfeitor ligado àquela pessoa. Não. Agora, sempre o mal vai tentar perturbar, destruir o bem. Então, se esse indivíduo, que nós, é o nosso caso, permitir, né, se entregar aos vícios, ao egoísmo, enfim, ele está sujeito a esse domínio. Prosseguindo, a 512, indagou o codificador. Podemos ter muitos espíritos protetores? Olha a resposta. Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que ele dedica afeição e se interessam por ele, como também os que assistem no mal. Esta resposta esclarecedora, nós devemos nos aprofundar no raciocínio, porque é a lei de sintonia, ou ainda, cada homem tem sempre espíritos simpáticos. O que, que nós devemos destacar aqui? É que normalmente a gente pensa, ou é mais propagado, que os nossos familiares, os nossos parentes espirituais, é eles que nos dão assistência, o que não deixa de ser verdade. Mas também os espíritos simpáticos, ou seja, que ainda não pertencem à nossa família espiritual, mas pela similitude de gostos e ponto de vista, passa a ser simpático, passa a nos ajudar. Verdade? Então vamos à questão a seguir, a 513. Agem os espíritos simpáticos em virtude de uma missão? Perguntou Allan Kardec. E o Espírito Verdade respondeu. Às vezes pode ter uma missão temporária, mas, em geral, são apenas solicitados pela similitude de pensamentos e de sentimentos, no bem como no mal. Interessantíssimo, não é? Ou seja, por isso que no Espiritismo nós não aceitamos aquela terminologia do karma. Quer dizer, há um planejamento traçado e acha que houver, aquilo vai ser cumprido. Não, por isso nós temos o livre-arbítrio. E eles, os espíritos elevados, não cansam de nos instruir ao longo do Livro dos Espíritos que esta assistência vai depender sempre da nossa conduta. Você quer ter seres de luz que te assistem, que te amparam? Tem uma boa conduta. Agora, se você pender para o outro lado, na inveja, nos ciúmes, gosta de se comprar com o mal alheio, também vai ter assistência desses espíritos que também têm os mesmos sentimentos que nós, não é verdade? Mas a questão é tão profunda, essa 513, que Kardec fez outra pergunta dentro da mesma questão. A 513A. Perguntou assim, parece resultar daí que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Olha a resposta do Espírito Verdade. Sim, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Parece que nós já nos adiantamos no comentário, que me fez lembrar uma frase do benfeitor Emmanuel, no sentido de nos alertar, que diz assim: se você quiser fazer o bem, legiões de seres te ajudarão. Se você quiser o mal, também legiões de seres do mal vão te ajudar. Por isso que muitas dizem assim: ah, isso depende de você. Não é bem assim, mas é importantíssimo a nossa conduta para que vamos atraindo as companhias que nós mesmos, não é que convocamos, mas pelo nosso comportamento, eles vêm nos assistir. Pois bem, amigo ouvinte, a essa altura vamos fazer um pequeno intervalo para dar chance aos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Verdade e Luz.
Eu sou Basílio, aos amigos ouvintes, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, né? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Retornando então aos nossos estudos, eu sou o Basílio, dando sequência, não é, ao nosso projeto, estudando o Livro dos Espíritos, hoje desenvolvendo a aula 83, que o tema Doutrina dos Anjos Guardiães, que nós iniciamos na 510, no bloco anterior, e fomos então até o 513A. Na verdade, trata-se do item 6 do capítulo 9 do segundo livro do Livro dos Espíritos, que as questões são 489 a 521. Então, vamos prosseguir. A questão a seguir é a 514, a qual o codificador assim indagou: os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Olha a resposta do Espírito Verdade. Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes o nome que quiseres. O espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa. A seguir, tem as explicações de Kardec, né? Mas antes da explicação de Kardec, vamos fazer a nossa interferência. Quando Kardec pergunta se os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou protetores, o Espírito Verdade faz aqui um esclarecimento que é muito importante. Você vê, há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhe o nome que quiser. Percebe que eles não têm, eles não fazem questão do título, ou seja, o que importa é o serviço feito. Por que que ele diz assim: o espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa? Porque lembra que no 490, quando Kardec pergunta que é o espírito protetor, seu espírito protetor é sempre o espírito elevado? Que na verdade é assim, não é? Como a espiritualidade nos ensina, a espiritualidade maior, nós pertencemos a uma família consanguínea aqui na Terra. Mas a nossa família espiritual, no espaço, é muito maior. E essa família não se formou assim em 100 anos, em 200 anos, é muito antiga. E tem aqueles que são os nossos tutores, são os nossos familiares, que já evoluíram mais e, sobretudo, nos orientam, nos assistem, não só nós, mas todos. Por isso que ele fala assim, o espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa. Mas vamos, então, às explicações de Kardec, que ela é um pouco longa, mas, como nós sabemos, né? Tudo o que Kardec deixou escrito é importante. Então, nós vamos fazer a leitura, porque, como já falamos, né, amigo ouvinte, nos episódios anteriores, é importantíssima essa doutrina dos anjos guardiães em nossas vidas, né? Por isso, esse zelo, esse cuidado de Kardec. Então, ele deixou escrito assim, ó. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, podemos deduzir o seguinte, uma dedução de Kardec. O espírito protetor, anjo da guarda, o bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las na medida do seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo livianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e sentimentos, tanto no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito, perverso, que se liga ao homem com o fim de desviar do bem, mas age pelo seu próprio impulso e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está na razão do acesso fácil ou mais difícil que encontra. O homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou de a repelir. Interessantíssima essas explicações de Kardec, que sugerimos ao amigo ouvinte que leia novamente em casa, né? Trata-se da 514. A questão a seguir, a 515. Kardec assim indagou: o que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou guiá-los no bom caminho? A resposta: algumas pessoas exercem efeito sobre outras, uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos, e que se servem outros maus espíritos, para melhor subjugar as suas vítimas. Deus pode permiti-los para vos experimentar. Então é aquela questão, né? Que as pessoas que estão chegando, então eles ficam assim, vamos dizer assim, surpresos, falam, mas se Deus é tão poderoso, se Deus é para o bem, como que Deus permite, né? E aqui está a resposta, permite para experimentar, para provar a nossa fé. Bem, vamos a prosseguir, a questão a seguir, a 516. Nosso bom ou nosso mau gênio poderia encarnar-se para nos acompanhar na vida de maneira mais direta? Olha a resposta. Isso acontece algumas vezes, mas frequentemente também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Vamos repetir que parece que a questão não é comum. Essa 516, Kardec perguntou, nosso bom ou nosso mau gênio, nosso bom e nosso mau gênio pode encarnar-se para nos acompanharem na vida mais direta? E o que é a resposta? Isso acontece algumas vezes, mas frequentemente também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Veja que não necessariamente eles terão que encarnar esses que nos querem mal para vir nos perseguir. lá do outro plano, do plano espiritual, eles se associam a outros que têm os mesmos sentimentos de vingança, de perseguição, e encarregam de fazer. Mas sobre esse assunto, amigo ouvinte, vamos recordar sempre Jesus, né, em nossas vidas. Veja que estudando o livro a doutrina dos anjos guardiães, o livro dos Espíritos, veja quanto é importante o vigiai e orai. A vigilância, quer dizer, o pensamento elevado, o otimismo, a fé, para que esses indivíduos, vamos chamar assim, não tenham força para nos obsidiar, não é verdade? A questão a seguir, a 517, perguntou assim o codificador: há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Responderam os espíritos elevados: alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem juntos e são unidos por afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Bom, aqui, né, amigo ouvinte, fica bem nítido, né, que na espiritualidade, quando estamos, né, estamos na erraticidade, como eles nos orientam, nós pensamos diferente. E não se pode atribuir, nesse caso, ao orgulho de raça, porque o espírito que já progrediu mais em espírito, ele sabe que a pátria do espírito é o universo. Então, por isso que eles dizem assim: são unidos por afeição, mas não acrediteis em espíritos protetor do orgulho das raças. Porque esse é o caso, seria o preconceito, essas ideologias que nós sabemos aí, inclusive no, perdurou até o século XX e até os dias de hoje. Então, não é o caso. A questão a seguir, a 518, Kardec perguntou: sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, serão igualmente as reuniões de indivíduos por motivos particulares? E os espíritos elevados responderam: os espíritos vão de preferência onde estão seus semelhantes, pois nesses lugares pode estar à vontade e mais seguro de ser ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou constituam todo o coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que os dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem, e disso resulta que o aperfeiçoamento moral de todo o coletivo, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que despertam e mantêm o sentimento do bem nas massas, da mesma maneira porque outros podem insuflar-lhes as más paixões. É uma questão de uma resposta mais ou menos longa, que o nosso tempo é curto, né? não cabe assim aprofundar, mas confunde aqui essa proteção dos povos com o sentido de cultura, né? Falar, ah, a pessoa não... esse povo não tem cultura. Não, é o grau de evolução e que todos estão mais ou menos nivelados. Então eu peço e sugiro aos amigos ouvintes que releiam mais essa resposta da questão 518. Vamos a seguir a questão 519. As aglomerações de indivíduo, como a sociedade, as cidades, as nações, tem os seus espíritos protetores especiais? Perguntou Kardec. E a espiritualidade maior responderam: sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Essa resposta nos faz lembrar, né, amigo ouvinte, que como o Espiritismo, principalmente no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é da autoria de Humberto de Campos, Espírito através do Chico, vem nos dizer que as nações também têm seus protetores. E no caso do Brasil, é o que nós chamamos de Ismael. Outros dizem Anjo Ismael. E seus auxiliares, não é só um, é uma equipe toda, porque uma nação desse tamanho só pode ter legiões de seres que assistem. Pois bem, então vamos à questão a seguir, a 520. Os espíritos protetores das massas são de naturezas mais elevadas dos que se ligam aos indivíduos? Olha a resposta do espírito elevado. Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos. Percebe, então, amigo ouvinte, como nós vemos falando ao longo dos nossos, das nossas aulas, dos nossos episódios, a espírito, aos homens, tudo vai depender do seu grau de evolução. O espírito encarnado e desencarnado, tudo vai depender. Então, no caso aqui, que eles falam das cidades, das nações, não é? Por isso, ele se refere aos espíritos das massas. Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos. Por isso que vai formando, né, desde a história da humanidade, os clãs, depois as cidades, depois as nações, não é? Como a história da humanidade nos ensina. Mas tudo é relativo, tanto na personalidade, é tido, né, no movimento espírita, no, isso não é doutrinário, mas faz todo sentido que Allan Kardec, o seu mentor espiritual, era São Luís. Eurípides Bassanufo, um espírito elevado, se sabe que o seu espírito foi São Vicente de Paulo, ou seja, sempre proporcional a sua elevação. Parece que é simples, não é verdade? Bom, amigo ouvinte, vamos fazer mais um pequenino intervalo e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade e Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0-16-3610-1120. Livraria Espírita Verdade e Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 920003870. Livraria Espírita Verdade e Luz. Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
Retornando então aos nossos estudos de hoje, eu sou Basílio, Basílio Leme, estamos dando sequência ao projeto Estudando o Livro dos Espíritos, hoje com a aula 83, o episódio 83, relativo à doutrina dos anjos guardiões. É o terceiro episódio que nós estamos desenvolvendo, na verdade, não é? Que é o item 6 do capítulo 9 do segundo livro do Livro dos Espíritos. Então, vai da 489 a 521. Hoje nós estamos, né, estudando da 510 a 521. Então vamos então à última questão deste item, encerrando assim esse item, e para depois dessa questão as nossas conclusões. 521 é a última questão deste item 6. Alguns espíritos podem ajudar o progresso das artes protegendo os que delas se ocupam? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos elevados, os espíritos reveladores, assim responderam. Há espíritos especiais e que assistem os que os invocam, quando os julgam dignos. Mas que quereis que eles façam com os que creem ser o que não são? Eles não podem fazer ver os cegos nem ouvir os surdos. E nesta questão, ela é tão pertinente, ela é tão profunda, que Kardec deixou o comentário dele, a assertiva dele. E nós vamos então ler com bastante vagar, que é para nosso entendimento. Escreveu assim Allan Kardec. Os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas eram a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes. Como designavam pelos nomes de Lares e Pênates os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países, também têm seus patronos ou protetores, que são os espíritos superiores, mas sobre outros nomes. Cada homem tendo o seu espírito simpático, disso resulta que em toda a coletividade e generalidade dos espíritos simpáticos estão em relação com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são para eles, para elas, né, atraídos pela identidade de gostos e pensamento. Em uma palavra, que essas aglomerações, tão bem como os indivíduos, são mais ou menos envolvidas, assistidas e influenciadas segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Entre os povos, as causas da atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, os caráteres dominantes, as leis, sobretudo porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre eles combatem a influência dos maus espíritos. Por toda parte onde a lei consagra as coisas injustas, contrário à humanidade, os bons espíritos estão em minoria e a massa dos maus, que para ali aflui, entretém a nação nas suas ideias e paralisam as boas influências parciais, que ficam perdidas na multidão, como espigas isoladas em meio de espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, é fácil, portanto, fazer ideia da população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Percebe, amigo ouvinte, que tudo é relativo e os dois mundos são entrelaçados? Por isso, ao concluir esses estudos dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos anjos guardiões, vamos mais uma vez ressaltar a importância da oração, da fé e essa conscientização que os dois planos estão entrelaçados. Pois bem, amigo ouvinte, como sempre fazemos, né, ao concluir os nossos estudos, agradecemos a sua atenção, a sua participação e vamos ressaltar como é fascinante estudar o Livro dos Espíritos com começo, meio e fim. Como são fascinantes porque nos propicia a aprofundarmos essas lições necessárias à nossa cultura doutrinária. Portanto, não devemos, né, encerrar nossos trabalhos sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso, está assentado na máxima, fora da caridade não há salvação. Para concluir nossos estudos de hoje, a exemplo que temos feito nos episódios anteriores, em razão do momento aflitivo tumultuado em que transita a família humana, agravado com a pandemia do Covid-19, podemos e devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde podemos aurir conforto espiritual, otimismo, fé e esperança em dias melhores. Hoje vamos nos servir de uma página, uma mensagem constante do livro Fonte Viva, na lição número 1, intitulada Antilição, ditada pelo Espírito Benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Selecionamos essa mensagem porque entendemos que é uma página curtinha, mas bem apropriada aos temas estudados durante esses 3 episódios. Ou seja, são aulas que nós devemos, então, ouvir o que há de melhor. Essa página tem esse título, é a primeira lição do livro Fonte Viva, Antilição. E ela foi desenvolvida, né, por Emmanuel, baseada na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 7, que disse assim: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Viu como era apropriada? Para nós entendermos a doutrina dos anjos guardiães. E assim discorreu Emmanuel. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem a brilha acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, e se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente de novos reveladores. Isto porque não dispensa maior trato a lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós que desata o ferrolho à janela para que o sol visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação: considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos que, prestando atenção nos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. E assim, querido amigo, amigo ouvinte, mais uma vez lhe agradecemos pela sua atenção, pela sua participação. Eu convidamos para refletir nos 3 episódios estudados e também para estarem conosco no próximo episódio, que será o 84, com o tema Pressentimentos. Se você está apreciando nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, repasse o endereço da nossa web Rádio Verdade e Luz a seus contatos e nós seremos muito gratos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.